quero louvar a Deus antes de pregar. Vou fazer logo os avisos, porque depois que eu começar a pregar, a gente não precisa acrescentar mais nada. Amém, irmãos? Amém? Eu quero louvar a Deus pela TV Evangélica Brasileira. Esse povo lindo aí que vocês estão vendo filmar, eles começaram a dar comigo e ficaram mais bonitos. Pastor Paulo Deferson, pastora Vânia, essa equipe top que sempre está nos assessorando, filmando, para transmitir, irmão. A gente às vezes perde tempo nas redes sociais assistindo tanta coisa, né? E hoje a maior maneira de você deixar o evangelho chegar mais longe é através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu lembro quando Deus falava assim, tu vai pregar nos quatro cantos. Eu pensava assim, meu Deus, será que vai dar tempo eu ir em tanto lugar? E eu já fui em tanto lugar sem sair de casa. Eu já fui na África, através da rede social. Tem gente da Bélgica que acompanha. Então, quando Deus fala, a gente não tem dimensão. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Diga amém. Então, você que ainda não segue a TV Evangélica Brasileira, no YouTube, sempre tem vídeo novo lá no canal. Vai lá, segue, ativa o sininho, para quando chegar ali vídeo novo, aparecer a notificação para você. E também a missionária Dalma, tá bom? Lá no Instagram, na nossa página, missionária Dalma Camelo, tá certo? E vai ser bênção fazer live de oração com vocês. Vai ser bênção poder estar abençoando vocês através das redes sociais. Vamos lá, gente? Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo de número 18... Aleluia. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Eu não prego muito, quem me conhece sabe que eu prego bem pouco, mas prego uma palavra muito simples, de modo para que os irmãos entendam aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar através da minha vida. Lucas, capítulo de número 18, quem encontrou, diga graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Repita comigo, diga orar. Orar. Não, mas diga bonito, diga morrendo não, que acabar o culto tu vai lanchar, porque dia de domingo é dia do crente ir pro pit dog lanchar, só se tu não for crente. Vamos lá, e diga orar. Orar. O dever de orar e nunca desfalecer. Repita e diga não desfalecer. Aí escute, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça para os seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, achará fé na terra? É uma pergunta. Porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém ou não amém? Então senta, deixa eu pregar. Aleluia. Queridos irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Se eu perceber que a igreja está gostando, eu prego. Se eu perceber que vocês estão conversando, eu paro de pregar. Lucas, capítulo de número 18. A Bíblia vai contar uma parábola. Escute isso. Jesus, tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, Jesus era aquele que falava muito por intermédio de parábola. Quem conhece a fala de Jesus ou a narrativa de Jesus, você sabe que Jesus era alguém que ele não procurava, muitas vezes, deixar o seu sermão complicado para que os seus ouvintes, ou para que o público, ou para que o povo que ouvia a palavra de Deus, não conseguisse absorver nada do que ele falava. Jesus era aquele que tinha e tem, continua tendo, todo o poder e toda a autoridade e todo entendimento. Só que quando Jesus ia pregar para o povo, Jesus tinha uma preocupação de fazer o povo entender o que ele pregava. Jesus não era como muitos que acham que quanto mais enrola sermão, mais pregador ele é. Não, o intuito de Jesus não era esse. Então, por isso que Jesus muitas vezes falava por intermédio de parábola. Na parábola, Jesus usava, ou seja, uma narrativa simples. Jesus usava muitas vezes um exemplo, ou Jesus usava muitas vezes um personagem, ou vários personagens e uma história, para fazer o povo entender aquilo que ele queria pregar através da palavra de Deus. Então, capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus vai trazer uma parábola, e nessa parábola, Jesus vai usar a figura de um juiz, e Jesus vai dizer que esse juiz era um juiz iníquo, era um juiz que não ouvia ninguém, era um juiz que não temia ninguém, era um juiz que não respeitava ninguém, mas ele vai trazer a figura de uma mulher, e essa mulher tinha uma causa, essa mulher tinha um objetivo, e essa mulher ia ter com esse juiz, para que ela pudesse ser atendida pelo juiz, para que a sua causa fosse revogada e ela pudesse receber o seu direito. Agora olha para cá. Interessante é que Jesus começa a parábola, escute isso, e ele começa a dizer: olha, eu vou pregar para vocês, ou eu vou contar para vocês uma parábola. Só que antes de contar essa parábola, eu quero falar para vocês do dever de orar sempre, segundo, e nunca desfalecer. Não, só tu que está entendendo o que Jesus está dizendo, olha para alguém que está do seu lado, mesmo que tu não pode agarrar ele, mas olha para ele e diga assim: tu deve orar sempre. Não, mas diga alto que tu não está com fome não, não é possível que tu não almoçou. Tu deve orar sempre. E tu nunca pode desfalecer. Olha para cá. Quem disse isso, missionária Dalma? Jesus. Antes dele começar a contar a parábola, missionária, ele disse: olha, vocês devem orar sempre e nunca desfalecer. E depois Jesus discorre contando aquela parábola ou aquela história. Deixa eu pregar algo de Deus para o seu coração. Quando eu falo em orar sempre e eu vejo Jesus falando acerca de orar, eu vejo, missionária, que uma das armas mais poderosas, e era uma das armas que Jesus mais defendia na pregação do evangelho, do seu ministério, era o poder da oração. Eu acho que tu não entendeu, eu vou repetir. Uma das coisas que Jesus mais defendia quando ele pregava era o poder da oração. Eu sei que tem muita gente que não gosta de orar, mas não tem como ser crente sem orar, irmão. Não tem como vencer pandemia sem orar. Não tem como prosperar sem orar. Não tem como ver a família salva sem orar. E eu quero ir para a Bíblia e quero dizer: se você acompanhar o ministério de Jesus era um ministério que era dotado de milagre, revelação, libertação, mas se você olhar, o pilar do ministério de Jesus era oração. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai ser batizado, e quando Jesus vai ser batizado, ali o povo estava com ele em oração. Mateus capítulo de número 4, Jesus vai ser levado ao deserto 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo, e lá Jesus fazia o que, Dalma? Lá Jesus jejumava e orava. E depois que ele terminou o seu propósito, foi servido pelos anjos. Antes de nomear os seus discípulos, Jesus, antes de nomear os discípulos, se você ler na Bíblia, Jesus passa a noite anterior no monte, orando para poder nomear os seus discípulos. Quando Jesus foi para a transfiguração, Jesus estava no monte orando quando foi transfigurado. Todos os milagres de Jesus era milagre que era acompanhado com oração. Jesus orava antes do milagre, durante o milagre ou depois do milagre. No Getsêmani, Jesus estava em oração. Na cruz, Jesus estava em oração. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Nessa noite, Jesus usa a minha boca para dizer para a igreja: não existe na terra arma mais poderosa do sempre. Olha para quem está do teu lado e diga assim: é orar sempre, viu, filho? Né? Um dia sim. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente confunde as coisas. Existem coisas que você ora agora, é igual me simi hoje, 15 minutos você é atendido. E existem batalhas que é ó. Aí Jesus vai falar assim: ó, vou falar para vocês um dever. Quem está mandando o povo orar sempre não é eu não, irmão, é Jesus. Jesus que vai dar esse dever para a igreja, orar sempre. Você sabe por que a igreja é perseguida, é perseguida, é perseguida, é perseguida? E o diabo não consegue acabar com a igreja? Porque a igreja ora sempre. Deixa a igreja parar de orar para ver. A oração vale muito em seus efeitos. Vou profetizar só para quem está no culto. Deus está ouvindo as tuas orações. Eu acho que tu não entendeu, eu vou repetir. A ordem de Jesus é orar. Fez campanha, não adiantou, faz de novo. Orou, não está adiantando, ora mais. Ele está dizendo: eu ouvi a tua oração e eu contemplei as tuas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se tem uma coisa que Jesus conhece, é a voz do crente que ora e clama a Ele de dia e de noite. Clama a Ele de dia e de noite. A primeira ordem: orar sempre. Orar sempre. Agora a segunda ordem de Jesus. Repita comigo e diga: nunca desfalecer. Ô irmão, se orar sempre já é difícil, imagina nunca desfalecer. Quem foi que mandou a igreja nunca desfalecer? Repita comigo e diga: foi Jesus. Nunca desfalecer. Ou, antes de contar a parábola, Jesus vai dizer: eu vou contar uma parábola, mas antes eu vou falar para vocês dois deveres. O primeiro, orar sempre. E o segundo, nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Essa palavra que é intrigante, isso aqui dói. Nunca desfalecer. A ordem de Jesus é: nunca você tem direito de parar. Como é que é, Dalma? É, não foi eu que falei isso. Foi Jesus que disse: eu não te dou ordem para desistir. Foi Jesus que disse isso. Eu não te dou ordem para desfalecer. Eu não te dou ordem para parar. A minha ordem para você é para romper. Ah não, tu não entendeu. Jesus está dizendo: se tu desistir, tu não tem a minha bênção. Ah não, tu não entendeu. Se você parar, você não está obedecendo a Ele. Porque a ordem dEle foi orar. Foi orar e depois nunca desfalecer. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Tudo está dizendo para você parar, mas a ordem do mestre foi: não pare. A ordem dEle foi: não abandone. A ordem dEle foi: não deixe o barco. A ordem dEle foi: você não pode desfalecer. Ele conhece, você conhece. Jesus sabe que tem dia que a gente está mais animado, Ele sabe. Tem dia que a gente está mais desanimado, Ele sabe. Mas Ele vai dizer: mesmo animado ou desanimado, você não pode desfalecer, parar a beira do caminho, porque eu tenho um projeto e um propósito sobre a sua vida. Você não pode parar. Olha para quem está do seu lado, esse mascarado aí, diga para ele assim: irmão, tem dia que tu está capengando, viu? Tem dia que tu está ruim. Agora diga para ele: você não pode parar. Vem cá comigo, escute uma coisa. Oh, não tem dia que a gente vem para o culto animado, tem ou não tem? Não, me ajuda, pelo amor de Deus, tem ou não tem? Tem dia que quando dá oportunidade, rapaz, o fulano vai cantar, chega, vem assim, com dentro de fora, ó. Tem dia que a gente vem pro culto e senta no último banco. Aí você vem de casa murmurado: não sei nem porque que eu vou nesse culto, porque sinceramente, ó, você senta no último banco para ninguém te ver. Aí você fica com o culto todo assim, ó, de trás do banco, para ninguém te enxergar. Porque tu não quer ser notado. Tu não quer nem cantar. E parece que é nesse dia que Jesus te acha. A oportunidade é para a irmã Silvia. E ela está quase debaixo do banco, e não quer cantar. Porque está triste. Porque está passando uma prova. Aí Jesus vem nessa pregação dizendo assim: você pode estar até abatido, mas você só não pode parar. Ah, não, acho que tu não entendeu. Tem dia, irmão, não é todo dia que a gente está com vontade de pregar, não. Se eu fosse pregar só o dia que eu quero pregar, de 30 dias eu pregava só 15. Os outros 15 eu ficava na bad, era chorando, era morrendo, era reclamando, era murmurando. Só que Deus não me chamou para pregar só no dia que eu quero. E parece que o dia que a gente não quer pregar é o dia que Jesus mais usa a gente. Parece que o dia que tu não quer cantar é o dia que Ele mais te usa. Parece que o dia que tu está rejeitando a oportunidade ao chamado dEle é o dia que Ele mais te honra. Sabe por quê? Porque naquele dia tu está fraco, e o dia que tu pensa que tu está fraco é aí que tu está calabachando a Arábia, é aí que tu está forte, e a tua fraqueza se aperfeiçoa naquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Então você é profeta, e vou profetizar, pode estar passando na prova, mas você não pode parar. Jesus está contigo, e Ele vai fazer você andar nesse vale, nessa prova, porque Ele não te chamou para parar, Ele te chamou para chegar. Deixa eu ver só quem vai chegar. Ele te chamou para chegar no lugar aonde Ele te prometeu. Aleluia. Orar sempre e nunca desfalecer. Agora olha para cá. Vamos para a parábola para a gente orar. Jesus começou a parábola e disse: vamos orar, gente, sempre, e não vamos desfalecer. Aí alguém pensava assim: o que é que ele vai falar agora? Ô, irmão, Jesus era muito simples para pregar. Eu encabulo com essas coisas. Jesus era muito simples para pregar. E tem uns camaradas que vai pregar que, oh, irmão, na noite deste dia, por que é que não fala logo que era de noite, né? Tem uns que vai pregar: Jesus é inefável, inerrante, insolúvel. Ele não sabe nem o que, que ele está falando, ele quer complementar para dizer que prega demais. Está entendendo? Diga amém. Aí Jesus foi pregar, e quando ele foi pregar, ele disse assim: deixa eu contar para vocês uma história. É uma pregação do homem, deixa eu contar para vocês uma história. Aí o povo tudo olhando, aí ele disse assim: olha, em uma certa cidade, olha a pregação de Jesus, numa certa cidade, tinha um juiz. Quem é que não entende isso aqui, irmão? Até menino entende isso. Tinha um juiz. E aquele juiz, ele era iníquo. Pensa num homem que não respeitava ninguém. Ele não respeitava Deus, ele não respeitava o cão, ele não respeitava homem. Pensa num homem que a lei era ele, era do jeito dele, do jeito que ele queria. Pensa num caba ruim. Pensa, era esse juiz. Aí todo mundo prestando atenção no assunto. E essa cidade tinha uma mulher. E essa mulher, ela tinha uma causa. Só que tem uma coisa: essa mulher com essa causa, ela era viúva. E ela precisava que essa causa dela fosse ser julgada. Olha para cá. Você que conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que existe gente na Bíblia que pela população daquela época era descategorizado. Lembra que na lei de Moisés, Moisés instruiu o povo a sustentar as viúvas e os órfãos? Por quê? Porque órfão e viúva era alguém que não tinha um sustento, não tinha. Porque na cultura judaica as mulheres não eram como hoje, igual eu e você. Vende boticário, vende tapué, vende tanta coisa, a gente tira carteira, pode ir para lá, para acolá, faz curso. Na cultura judaica a mulher ficava em casa cuidando do marido e cuidando dos filhos. Então quando o marido morria o sustento da casa. É por isso que quando você vai ver aquela mulher tendo agora que vender os seus dois filhos para pagar a dívida, porque morria o provedor da casa, não tinha quem levava o sustento. Então essa mulher, sendo viúva, ela era alguém que não tinha expressão na sociedade. Vamos rasgar? Era alguém que, se não tivesse quem ajudasse, parente ou alguém próximo, era alguém que ia ter que viver do favor dos outros, do favor da congregação. Agora, nessa cidade tem um juiz. Essa mulher viúva, sem expressão, sem parente rico, sem marido, sem ninguém. Mas ela tem uma causa. Aí ela pensa consigo: eu vou ter com esse juiz para que ele possa revogar a minha causa. Só que tem uma coisa: ela tem tudo que diz que ela não tem vantagem sobre aquela situação. Por que, Dalma? Porque primeiro, juiz gosta de receber prefeito. Tu não está entendendo? Juiz gosta de receber o deputado. Viúva? Juiz gosta de receber quem tem carrão. Juiz gosta de receber quem tem dinheiro, quem tem... Não, o empresário da cidade, o bambambam, chegou. O juiz não marca nem horário. Manda entrar pelos fundos, que eu só estou terminando de receber esse aqui. Já vou receber. Ô, irmão, tu acha que bater na porta de juiz e falar, tem uma mulher aí na porta e ela viúva e ela quer te ver, ele ia receber? Ia ou não ia? Ele ia receber? Nunca que ele ia receber. Mas o interessante é que aquela mulher, ela ia ter com ele. Engraçado era que para ser recebido pelo juiz tinha que ter hora marcada. Ela não tinha hora marcada, mas ela ia. Não, tu não está entendendo. Engraçado é que para ser recebido pelo juiz, além de ter que ter hora marcada, tinha que ser chamado. Ô, irmão, para ter uma conversa com o juiz, tem que receber uma intimação, tem que ser chamado. Ela não tinha na mão dela intimação, ela não tinha hora marcada, ela era uma pessoa sem expressão na sociedade, sem probabilidade, sem nada que abonasse a sua ida naquele lugar. Só que aquela mulher era alguém que tinha uma causa, aquela mulher era alguém que tinha uma causa e ela precisava de alguém julgar a sua causa. Quem sabe eu estou pregando e você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu quero que você levante a tua mão que eu vou profetizar. Esta mulher da Bíblia representa as pessoas que não desiste, representa as pessoas que têm uma causa, mesmo sem chance de obter vitória, mas tem uma causa. Essa mulher representa alguém que tem objetivo na vida, e eu vou profetizar, para vencer na vida, você não precisa de apadrinhamento, você não precisa de ter nascido numa casa rica. Para vencer na vida, você precisa ser forte, você precisa não desistir, você precisa saber o que você quer e ir atrás de quem tem para te dar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Quem sabe você chegou aqui dizendo, missionária, não vai acontecer. Eu repreendo esta palavra negativa do teu entendimento e profetizo para o teu coração. Só não vai ter jeito se você não for atrás. A Bíblia diz, clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O abençoador está aqui nessa noite para te dar vitória, e ele tem para dar para quem quer receber. Seu lado aí, dá uma olhadinha de rabiô assim, assim, diga para ele assim, tu é daquele tipo de gente que tu desiste por qualquer coisinha ou tu vai atrás do que tu quer? Ô, irmão, olha para cá, eu conheço gente tão desanimado que dá até preguiça de ficar perto dele. Ô, irmão, vamos fazer, aí ele vem com aquela abrição de boca, para você estar com o quebrante. Nome de Jesus, sai de perto de mim. Ô, irmão, vai dar certo. Não, mas é por causa que... Ô, irmão, quando tiver gente desanimado perto de tu, manda ele sair de perto de tu. Porque esse desânimo, esse negócio, ele pega na gente. Você sabia disso que pega? Você sabia que pega, essas coisas pegam na gente? Deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Quando você vê as pessoas sendo vitoriosas na Bíblia, não é porque era gente escolhido. Para com esse negócio. Deus tem os seus escolhidos. Todo mundo é escolhido. Deus tem os seus preferidos. Ô, irmão, na Bíblia não tem esse negócio de preferido, não. Só que tem gente que tem coragem, e tem uns que é morto em cima da perna. É. Tem uns que é desbravador, e tem outros que, se ele sair e na esquina mudar o vento, ele volta para casa. Ele fala, não, isso não é um bom sinal, eu vou voltar porque eu acho que vai chover. Só porque vem o vento, ele já volta para cá com medo de chover. Não está nem no tempo de chuva. Hã? Olha para quem está do teu lado e diga, se tu for desanimar, tu não chega em lugar nenhum, não, viu, meu filho? Posso profetizar? Posso profetizar sim ou não? Você sabia que as maiores vitórias são das pessoas que insistem? Não, tu não entendeu. Aquela mulher tinha probabilidade do juiz receber ela? Tinha, Deus Irene? Tinha, pastor? Ô, irmão, mas pensa numa pessoa que insistia. Tem gente que ela insiste tanto que chega a ser até chato, sim ou não? Tem gente que é tão nojenta, a gente dá as coisas para ele só para se livrar dele, porque fica, É. Que treino? A gente fala, não, deixa eu dar logo esse tempo pra esse cara. Ô, cara enjoado, Deus me defenda, sai de perto de mim, tentação. E tem gente que acha que vai vencer se ele não insistir. Olha, eu vou buscar de Deus. Se Deus fizer, Deus fez. Pois eu sou diferente, viu? Eu faço uma campanha, Deus não fez, eu faço outra. Eu estou orando em casa, não está acontecendo. Eu digo, não, eu preciso ir para um brejo orar. Eu vou para o mato, eu me taco dentro do mato. Eu digo, não, é no mato mesmo, dessa vez é no mato. Aí eu digo, não, no mato não, eu vou é para o monte, agora é para o monte. Aí eu vou lá para o monte, eu vou orar. Aí não, eu digo, não, vou voltar para o quarto. Porque eu comecei a falar no quarto mesmo, vou continuar aqui mesmo. No mato não resolveu, no monte também não, vou para dentro do quarto de novo. Tranca a porta e meto o pau chorar. Não, irmão, tu não está entendendo. Tem gente que quer milagre, mas ele acha que vai cair do céu. Você sabe o que é que cai do céu? Só chuva, paraquedas. Ô, irmão, não tem nada caindo do céu. Eu acho engraçado esses crentes que ficam em casa, achando que vai chegar um anjo na casa dele, batendo as asas e dizendo assim, olha, eu acabei de chegar do céu, vim trazer a tua vitória. Eu nunca vi isso na Bíblia. Quando eu olho para essa mulher insistindo, eu vejo a figura de gente que sabe o que é vencer, porque a Candarábia, a vitória vem através da insistência. Mateus capítulo 7, batei, abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. O cego Bartimeu só foi curado porque insistiu. Alguém dizia, Bartimeu, não clama porque ele não vai te ouvir, cala a boca porque ele não vai te ouvir. Se tivesse ficado calado, estava cego até hoje, mas quanto mais alguém mandava ele calar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra da insistência da mulher do fluxo de sangue? Alguém dizia, você não pode ir na reunião, você não pode ir, Jesus não vai te atender. Ela vai mesmo morrendo, mas vai. Ela vai esvaindo em sangue, mas vai. E quando ela vai, ela rompe a multidão. E quando ela rompe a multidão, ela não podia tocar nele, mas ela toca pelo menos na veste. E ela foi curada para a glória do nome de Jesus. Insistência do homem do tanque de Betesda, lembra? Quantos anos aquele homem caminhava para lá? Quantos anos? 38 anos. Ô, irmão, eu conheço uns crentes que se fosse ele caminhava o primeiro ano para o tanque de Betesda, o segundo ano ele murmurava, o terceiro ele desviava. Vai dar glória a Deus, não? 38 anos, pastor Paulo Deves, os camaradas botavam o cara na cama, embora meu filho, paralítico. Leva. Chegava lá, ele ficava de olho duro no tanque, de olho duro. O costume era, de tempo em tempo o anjo movimentava as águas, o primeiro que pulasse dentro da água era curado, e ele ficava de olho duro no tanque. Só que quando ele fazia finca pé para pular dentro, chegava o mais esperto e tibungo, pulava na frente dele. Está assim na Bíblia ou não está? É porque eu prego simples, está assim ou não está? Chegava um, pulava. Isso foi o primeiro ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Irmão, 30 anos no mesmo lugar. Tem gente que congrega na igreja, irmão. Ele passa um ano, o pastor não consagrou ele a diácono, ele muda de igreja, porque ele não sabe esperar na igreja onde ele está. Eu não vou nem pedir para ser da glória a Deus, não. Não vou pedir, não. Tem gente que ele é consagrado a presbítero hoje. Aí ele está doidinho para ser pastor. Ele diz, morrendo aqui nessa igreja, ninguém me vê, ninguém vai me consagrar pastor. Rapaz, eu vou caçar um ponto bem aqui, eu vou abrir uma igreja bem aqui na frente. Eu mesmo me autoconsagro, ele mesmo compra o óleo, que não sei quem foi que consagrou ele, mesmo se consagra. Eu mesmo vou me consagrar, eu racho a metade da igreja, eu levo junto comigo. Eu sou pastor, igreja, fogo, do manto, do mistério, labacandará, vaxandará. E ele abre o ministério, ele põe a placa e pronto. Nós precisamos insistir, mas nós temos que aprender também a esperar. Esperei com paciência no Senhor. Não, tu não entendeu. E ele inclinou o seu, oh glória, Arábia, Candarábia. Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Eu vou profetizar, aquele homem estava lá 38 anos insistindo, não saía, não mudava de lugar, ele estava lá. Um dia Jesus se aproximou e disse assim, rapaz, e aí, como é que está? Aí ele começou a contar, Jesus, tem 38 anos que eu estou aqui, ninguém me joga. Jesus falou, não rapaz, deixa quieto, o negócio hoje não é com anjo, eu não quis mandar anjo hoje, porque quem sabe esperar, irmão, recebe a bênção de Deus total, completa e abençoada. Quem sabe esperar, recebe bênção recalcada, sacudida e transbordante. Vou profetizar, Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda, e ele levantou e saiu andando, e foi motivo de glorificação naquele lugar, porque quando Deus faz a obra é completa e é para o nome dele ser glorificado. Missionária, eu estou a caminho do céu. Quem é que está a caminho do céu aqui? Só que você sabia que o céu é tomado à força? Quem é que sabia que o céu é tomado à força? Até para o cara ser salvo, ele tem que insistir. Porque o céu é tomado à força. Ou seja, se eu não desistir, eu vou chegar no céu. Vou concluir a mensagem agora para a gente orar. Ela insiste. E o engraçado, deixa eu ser bem simples. Ela insistia todos os dias. Ela ia no juiz e procurava ele. Olha para cá que eu estou concluindo. Ela ia no juiz e procurava ele. Estou falando de insistência. Quando ela chegava no juiz, o juiz dizia, não vou atender. Já era esperado isso, sim ou não? Não vou atender. No outro dia, ela estava lá. Ô gente, quem é? Pelo amor de Deus, pelas palmas, não é possível que aquela mulher, ela mesmo. Moço, manda essa mulher embora, não vou atender não, tem coisa mais importante. Ela vazava. No outro dia. Aleluia. O assistente ia lá fora, doutor, meritíssimo, excelência, aquela mulher da... Não, não estou acreditando num trem desse não. É ela? É. E o interessante é que o juiz mandava ela embora e ela vazava, mas no outro dia ela estava. Ô irmão, imagina uma queda de braço, o juiz de dentro dizendo, eu não vou atender, eu quero ver se ela não vai parar de vir. E ela do lado de fora dizendo, eu não vou parar de vir, eu quero ver se ele não atende. Não, tu não está entendendo. Ele de dentro dizendo, eu não vou atender porque ela vai cansar, vai zangar e não vem. E ela de fora dizendo, eu vou vir todo dia que eu quero ver se ele não vai me atender. Eu não vou dar glória. Oh glória, quem é pentecostal já entendeu o que eu estou pregando. Ela do lado de fora dizia, eu vou vir todo dia porque eu sei que ele vai me atender. Eu sou viúva, mas eu sou insistente. Eu sou viúva, mas eu sei o que eu quero. E eu estou debaixo de uma palavra para profetizar para o seu coração. Levanta a tua mão porque eu vou profetizar. A oração, nunca desistir e ir atrás do que você sabe que você precisa, significa vitória total e completa, entregue na mão dos escolhidos. Vou profetizar, se você está orando, se você está buscando e se você não desistir, te prepara para levantar na tua mão a bandeira da vitória e tomar posse daquilo que Deus já prometeu que vai fazer na sua vida. Repita comigo e diga, oração. Você vai embora desse culto lembrando disso, diga oração. Diga comigo, nunca desistir. O último, diga ir atrás. Tem gente que ora, mas vem a luta, ele desiste. Tem gente que ora, não desiste, mas não vai atrás. Eu estou orando, eu nunca desisto. Nunca desisto, nunca desisto, mas não vai atrás de nada. Nunca desisto, nunca desisto. E fica só assim, nunca desisto. Nunca desisto, mas não vai para lugar nenhum. Nunca desisto. Mulher orava, não desistia, só que não ficou de braço cruzado. Ela falou, rapaz, eu tenho uma causa. Se eu ficar dentro dessa casa, eu morro com causa, morro de fome e morro mendigando do que os outros têm para me dar. Quero não. Tem uma causa, se eu tenho uma causa para receber, eu vou atrás de quem pode revogar. Agora olha para cá, duas coisas sobre ir atrás. Primeiro, tem gente que morre, mas não vai atrás. Deus vai trazer. Eu conheço gente que tem chamado para pregar. Ele acha que ele vai assumir a tribuna, ele vai abrir a boca assim, ó. O anjo vai descer com o pergaminho e vai entrar no bucho dele. E ele vai começar a profetizar e pregar. Eu nunca vi isso acontecer. Tu já viu, pastor? O cara só prega se ele lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, não prega não. A Deus tem um chamado na minha vida. Nunca cumpriu. Não cumpriu porque Deus mentiu? Ou não cumpriu porque tu é preguiçoso e não lê a Bíblia? Eu não vou nem pedir para dar glória, porque já estamos acabando. Ô missionária, Deus tem um chamado na minha vida para me cantar. E rapaz, moço do céu, eu canto demais, eu sou uma benção. Aí ele vem aqui na frente, ele fala: irmão, olha, eu vou cantar, mas se eu errar, os irmãos me perdoam. Eu não perdoo não, irmão. Eu não perdoo, desculpa, eu não perdoo. Sabe por que eu não perdoo? Porque a gente tem o dia todo para ensaiar, tem ou não tem? A gente fica na Netflix, a gente assiste filme, a gente mexe no WhatsApp, a gente decora tanta coisa. Aí para vir para cantar, me perdoar, por que eu não canto? Porque eu não ensaio. Eu aproveito quando a igreja tem equipe de louvor, que eu ponho o menino da equipe de louvor para cantar. Aí eles cantam indo, eu só fico: se Deus fizer, Ele é Deus. Que eu não canto mesmo, Deus me chamou, foi para pregar. Diga glória a Deus. Nada vai cair do céu para você, irmão. Nada vai cair do céu para você. Você tem que entender que a oração, a palavra oração repartida, significa orar e agir, orar e ação. Orar, nunca desistir. Tem gente que é bacana, nunca desiste, é lutador, é guerreiro. Mas chegou numa fase da vida que estagnou. Chegou numa fase da vida que a pessoa, ele não dá conta mais de ir atrás, ele não sabe mais o que fazer. E aquela mulher, ela me ensina uma coisa: ela tinha uma causa, ela não ficou em casa, ela foi atrás. E quem vai atrás recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. A segunda coisa que você precisa saber nessa noite, além de ir atrás, segunda coisa que ela ensina: ela vai atrás da pessoa. Da pessoa? Ela estava era com dor de dente ou ela tinha uma causa? Se ela tivesse com dor de dente, ela ia atrás de quem? Dentista. Se ela tivesse com dor no bucho, ela ia atrás de quem? Do médico. Se o carro acabasse a gasolina, ela ia para onde? Para o posto. Tem gente que vai atrás, mas só vai atrás de trem errado. Não, tu não pegou. Tem a causa, tá orando, tá buscando, mas só vai atrás, irmão, de quem não tem nada para ele. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que procura pessoas para aconselhar o casamento, sendo que o cara tem um casamento todo arrebentado. Aí vai lá, atrás do camarada, com o casamento todo arrebentado. Tem uma causa, foi atrás, mas foi atrás da pessoa que não tinha nada para dar para ele. Tem gente que ele quer ser uma bênção, ele quer ser obreiro, mas ele só vai pedir aconselhamento para quem não tem igreja. Porque tem uns pregador por aí que tu pergunta para ele assim: irmão, tu congrega onde? Aí ele fica assim: Ô, irmão, quem é o teu pastor? O senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara não tem uma igreja, o cara não congrega em lugar nenhum, o cara não tem um sacerdote para colocar a mão na cabeça dele, ele não dizima em lugar nenhum, ele não oferta em lugar nenhum. E engraçado que esse povo tem uma facilidade de arrastar a gente, porque tem um bando de marionete. O fulano vai pregar acolá, o povo vai. O fulano fez fogo cair do céu para lá, o povo vai. Tá entendendo como é que é? Tem uma causa, só que só vai atrás de gente errado. Vou profetizar? Posso profetizar? Posso? Então levanta a mão, deixa eu ser profeta. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está usando a minha boca para te dizer: não deixa nada bater você, vai atrás do que você busca. Oh, Dalma, eu quero que Deus salve a minha família, então vai atrás disso. Continue buscando, continue pagando o preço, porque você muito em breve vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dalma, eu tenho uma causa. Deus está dizendo: vai atrás do teu curso, faz a tua matrícula, entra lá, bate lá naquela porta. Deus está dizendo: entrega o teu currículo. Deus está dizendo: vai lá na concessionária, faz o test drive nesse carro, faz o test drive nessa moto. Deus está dizendo: vai atrás, bate na porta, insista, mas procure pessoas, porque Deus vai levantar. Eu vou profetizar: Deus vai levantar pessoas crentes, Deus vai levantar pessoas boas, Deus vai levantar homem e mulher de Deus para colocar do teu lado, para te auxiliar, para te ajudar, para abrir porta para você e para ser bênção de Deus na sua vida. Decida o que você quer, ore, não desista, vai atrás, porque o Senhor vai honrar a tua fé em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado para a gente orar. Ai, abacandará, baixandarábria. Diga para esse homem e para essa mulher, diga assim: você sabe o que tu quer da tua vida? Dalma, eu estou orando, mas um dia eu oro uma coisa, amanhã eu oro outra. Dalma, eu estou insistindo, mas eu insisto um pouco aqui, não deu certo, eu corro para outro rumo. E eu vou atrás, um dia eu vou atrás de uma coisa, outro dia eu vou atrás de outra. Irmão, vou falar uma coisa para tu: ora, decida o que você quer, não desista, vá atrás e fale com a pessoa certa. Não seja uma pessoa indecisa. Decida o que você quer diante de Deus. Um dia tu quer uma coisa, outro dia tu quer outra. Um dia tu quer uma coisa, outro dia tu quer outra. Deus não fica doido, porque Deus te conhece por dentro, por fora. Conhece até o fio de cabelo que tem na tua cabeça. Mas quando tu decide, tu fala: eu quero, Senhor. Eu vou buscar a glória. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Eu vou buscar, Senhor. Levante a mão para tu receber, que eu vou orar. Eu vou buscar, Senhor. Eu vou orar, eu não vou desistir. Eu quero receber o que o Senhor tem para mim. Levanta a tua mão. Eu estou aqui pregando e eu estou sentindo Deus dando injeção de ânimo de crente aqui, de Calábia, Candaraba, Xandarábia. Deus dando injeção de ânimo de crente aqui nessa noite e te dizendo: não desista, porque eu estou contigo nesta caminhada e nessa jornada, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça, coloca a mão no coração para a gente orar.
Aleluia.
Pai querido, eu quero fazer uma oração por essa igreja. Eu sei que aqui tem pessoas guerreiras. Eu sei que aqui tem homens e mulheres que o Senhor chamou para vencer, que o Senhor chamou para reinar, que o Senhor chamou para ser usado por ti nessa terra. E eu quero profetizar, Senhor, que todo desânimo, que toda canseira, que toda fúria, que toda seta, que toda obra das trevas que tem tentado atrapalhar esse homem e essa mulher de caminhar, venha cair por terra. E que o Senhor possa fortalecer esse homem e esta mulher. Fortalece ele para orar, fortalece ela para orar, fortalece ele e ela, Senhor, no seu caminho. Meu Deus, que haja um tempo de avivamento sobre a vida deste homem e desta mulher, que haja um tempo de cura, de libertação e de salvação familiar, que haja um tempo de vitória e de bênção sobre a vida do teu servo e da tua serva. Eu quero te pedir, pega na mão dele, pega na mão dela, para ele não desistir. Eu sei que nessa nossa caminhada vai vir um vento, vai vir a luta, vai vir a tribulação, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as vossas forças. Meu Deus, correrão e não se cansarão, poderão até correr, mas não se fadigarão. E eu quero ministrar em nome de Jesus o ânimo da parte do Senhor, a ousadia da parte do Senhor, a graça da parte do Senhor. E eu quero te pedir ajuda, esse homem e esta mulher chegar e receber aquilo que o Senhor tem prometido. Eu ministro sobre a vida da tua igreja, Pai, a tua bênção e a tua vitória. E quem recebe, levanta a mão e glorifique a ele, porque ele merece ser glorificado. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. Senta no teu banco, senta. Você entendeu a palavra? Diga glória a Deus. Oração. Não desista. Vai atrás. Procure quem possa te ajudar. E decida o que você quer da sua vida. Se você não entendeu isso aqui que eu preguei, irmão, mais fácil do que isso aqui para tu entender, está difícil. O Senhor Deus está dando nova estratégia para você nessa noite. Senhor Deus está dando um ânimo para você nessa noite. Essa irmã de roupa vermelha, coloca a sua mão assim. Eu já orei pela igreja, eu já preguei, eu vou entregar só o que Deus mandou. Pode ficar sentada, querida, pode ficar em paz, fica tranquila. Fica em paz, fica tranquila. O Senhor Deus, quando muitas vezes a gente passa num momento de dificuldade, de luta, e uma provação muito grande, tem momentos que o próprio Deus, ele dá para nós uma porta de escape, e o Senhor nos faz ter um tempo de descanso. Quando eu pregava, o Senhor falava: diga para esta mulher que eu vou dar um tempo de descanso para ela. Decalamachurian da Arábia. Porque o Senhor sabe que é muitas vezes, missionário Deus Irene, difícil enterrar. Deus falava para mim esta palavra: enterrar um sonho, enterrar um projeto. Só que quando eu olhava para você, Deus dizia: diga para ela que eu não sou um Deus mentiroso, que o que eu prometi para ela, eu vou fazer. Tu tem passado dias de aflição, tu tem passado dias de angústia, mas a mão do Senhor tem te conduzido e o Senhor tem te contemplado. E o Senhor manda te dizer que hoje Ele está aliviando o fardo pesado que tu carrega. O Senhor manda te dizer que Ele vai à tua frente, aplanando os caminhos tortuosos para você passar. E a palavra de Deus é marcha. A palavra de Deus, eu já te dei estratégia. A palavra de Deus, a porta está aberta sobre ti, tu vai passar. Do outro lado, tu vai cantar o hino da vitória. E eu estou fortalecendo as tuas noites mal dormidas, tua decaia, labacando a Arábia. As tuas noites de angústia e de tribulação, estou eu colocando ânimo, alegria. E manda te dizer: o Senhor, eu sou teu companheiro. Recalabia, Xandarábia. Eu sou teu companheiro. Ele manda, ele diz, dá uma repete para ela: eu sou teu companheiro, diz o Senhor. Eu estou de lado a lado, de mão dada contigo. Recalabas. Tu acha que tu está só? Tu não estás só. Eu sou teu companheiro das noites de angústia, diz o Senhor. Esse coração aqui, estou eu entrando, recalabaxúria, e confortando, porque ainda tem muito lugar para tu caminhar e receber a minha glória, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado e bendito seja o nome daquele que merece. Será que você pode dar glória para Ele, dar honra para Ele, dar adoração para Ele? Oh, glória. Ele está na casa nessa noite e Ele merece ser glorificado e Ele merece ser adorado. Aleluia. Aleluia.